Eu quero passar para um assunto agora, aqui no Gaúcha Atualidade, que envolve... Como, esse é um setor que normalmente nós falamos dele, né, um órgão, né, um órgão que nós falamos, um conselho, né, que nós normalmente falamos sobre ele quando acontecem problemas, mas não nos detemos com mais tempo a explicar como ele funciona, que é o COAF. O COAF é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O COAF prestou um serviço, tem prestado um serviço já muito importante ao longo dos últimos anos. Ele foi criado quando foi aprovada a lei de lavagem de dinheiro lá atrás, em 1998. Ele é vinculado ao Ministério da Fazenda e tem o objetivo de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas nas transações financeiras. É. E agora tem uma novidade. Quem vai assumir a diretoria de inteligência financeira do COAF, ou seja, quem vai olhar para a inteligência desse conselho, é uma pessoa aqui do Rio Grande do Sul, Ana Amélia Olchevski. Ana Amélia, bom dia.
Bom dia, escola.
Muito obrigado por nos atender.
É um prazer estar aqui com você.
Tá, a senhora trabalha na Receita Federal e vai assumir esse setor de inteligência financeira do COAF. Vamos explicar para os nossos ouvintes primeiro, né? Falamos muito em COAF, na sigla, né? Mas qual é a atividade do COAF, a atividade primordial desse conselho?
Bom, escola, o COAF, como você já colocou muito bem, o COAF ele foi criado junto com a lei de lavagem, quando saiu a lei de lavagem de dinheiro no Brasil, lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Essa lei, ela tipificou o crime de lavagem de dinheiro, criou o COAF, relacionou quem são os sujeitos obrigados a prestar informações ao COAF, aí estão os bancos, estão as empresas de factoring, enfim, relacionou os sujeitos obrigados a prestar informações ao COAF e também criou o dever legal do COAF em comunicar às autoridades de persecução penal toda vez que identificar transações que possam envolver, que poderiam envolver o crime de lavagem de dinheiro.
O papel do COAF é identificar apenas e alertar as autoridades?
Exatamente. Na verdade, assim, há uma certa confusão quando se fala do COAF, porque o COAF não é um órgão de investigação, e sim um órgão de controle. Já está até no próprio nome dele, de controle. O que faz o COAF? O COAF, ele centraliza todas as comunicações dos sujeitos obrigados. 95%, 98% dessas informações são informações vindas das instituições bancárias. Então, cada órgão desses que precisa prestar informações ao COAF, ele é supervisionado por algum, ele tem algum órgão de supervisão. No caso dos bancos, é o Banco Central que é quem supervisiona os bancos. Então, ele lista as transações que poderiam ser atípicas ou poderiam ensejar alguma suspeita do crime de lavagem de dinheiro, e ele faz essas comunicações ao COAF. O COAF recebe essas transações, essas comunicações, para te ter uma ideia, hoje é na ordem de 10 mil comunicações diárias, isso dá mais ou menos 3 milhões de comunicações anuais. Essas comunicações, elas são tratadas dentro de uma abordagem de risco, né, de risco e de prioridade, e parte dessas comunicações são selecionadas, então, para o tratamento aí manual dos analistas do COAF. Uma vez identificado transações que possam, de alguma maneira, ensejar que poderia estar acontecendo algum crime de lavagem de dinheiro, isso é encaminhado às autoridades. Na verdade, quem dá seguimento àquela suspeita ou aquele indício seriam as autoridades de persecução penal. Então, assim, às vezes há uma confusão, se coloca muitas vezes que o COAF investiga. Na verdade, ele faz esse controle, ele recebe essas comunicações, ele faz essa análise e, se for o caso, ele transforma isso em relatório de inteligência financeira.
Ana Amélia, vamos aproveitar sua presença aqui para esclarecer algumas coisas, porque muita gente que ou tem memória seletiva ou porque não era muito divulgado, acha assim que o COAF só passou a existir a partir do caso Bolsonaro. E perguntam, as pessoas, os ouvintes perguntam aqui, ah, por que o COAF não viu as movimentações financeiras que ocorreram nos últimos anos? Eu queria lembrar aqui que foi o COAF quem identificou transações atípicas envolvendo várias das figuras, né, dos principais líderes petistas. Mas eu queria que a senhora explicasse, né, como funciona isso para mostrar que o COAF não tem esta seletividade que às vezes as pessoas têm em relação às pessoas de quem elas gostam ou não gostam.
Bom dia, Rosane.
Bom dia.
E assim, excelente essa possibilidade de eu passar essa explicação. Na verdade, o COAF não é uma jabuticaba brasileira, como se diz. O COAF é um órgão que existe similar em todos os países do mundo. O COAF ele surge porque o Brasil foi signatário de convenções internacionais. A ideia dos órgãos de inteligência financeira, das unidades de inteligência, é monitorar e proteger, então, o sistema financeiro contra a ameaça da lavagem de dinheiro. Então, o COAF, ele existe no Brasil aí há mais de 20 anos, e durante todo esse tempo, o COAF tem colaborado em diversas operações. Eu posso aqui, desde 2011, o COAF tem atuado, tem monitorado transações que deram origem à Lava Jato. Então, isso não é verdade dizer que o COAF até agora não esteve fazendo nada. O COAF trabalhou nas operações Cui Bono, Greenfield. Eu mesma trabalho na Receita Federal há 24 anos, 18 anos nessa área de inteligência fiscal, na área de investigação, e eu sou usuária das informações do COAF. Trabalhei muito em forças-tarefas com o Ministério Público Federal, com a Polícia
Federal. O que é suspeito para vocês, quando vocês têm, imagina, a sala de vocês é uma sala de inteligência, com diversas telas ligadas, números entrando a todo tempo, que são movimentações financeiras, quando é que pisca a luz vermelha? Quando é que vocês veem assim, opa, aqui, vamos olhar com isso aqui, vamos botar uma lupa em cima disso aqui?
Na verdade, o COAF ele tem um sistema de monitoramento sistêmico, então é uma central de análise de risco, ele vai recebendo as comunicações, e é uma série de regras que são programadas para se selecionar operações dentro daqueles parâmetros que são colocados. Nós temos, por exemplo, o caso das comunicações automáticas, todas as transações em espécie, por exemplo, depósitos, saques em espécie. No final de 2017, inclusive, mudou o limite, né? A partir de R$50 mil, elas devem ser comunicadas. Então, A gente fala muito e os bancos aplicam muito isso, aquela máxima do conheça seu cliente. Então, além dessas informações, transações em espécie, comunicações em que o banco consegue perceber que a capacidade econômica daquele correntista não está de acordo com as transações que aquele correntista está fazendo. Enfim, tem uma série de regras, assim, não poderia te citar duas ou três, mas é um conjunto de regras que faz com que os bancos comuniquem. Deste conjunto de regras, o próprio COAF ele tem um sistema que é automático, não tem aí a mão humana, que tem um conjunto de regras, faz uma primeira seleção. Depois dessa primeira seleção, então isso vai passar na mão de um analista para ele fazer algumas outras pesquisas e dizer, olha, essa transação aqui parecia suspeita, mas não é. Por exemplo, vou te dar um exemplo que eu gosto muito. Eu vendo um imóvel e a pessoa, o comprador, me paga com uma mala de R$500 mil, né? A princípio, essa operação, ela é atípica, ela não é uma operação normal. Ela é ilegal? Não, ela pode não ser ilegal. Então, o que que o COAF vai fazer? Vai dar uma olhada nessa operação. Daqui a pouco, está justificado. O banco sabe, eu tenho informação lá no cartório, eu recebi essa casa como herança, está proibido que eu venda em dinheiro? Não. Aliás, está proibido que eu não venda, porque no Brasil o curso da moeda é forçado, eu não posso não vender. Né? Então, o que acontece? Eu estou fazendo alguma coisa ilegal? Não. Agora, vamos olhar o outro lado da transação. Quem comprou? Tinha capacidade econômica? Por que essa pessoa tinha 500 mil reais em dinheiro?
Ana Amélia, deixa eu te interromper. Carolina Bahia, aqui de Brasília. Quero aproveitar que você está levantando um exemplo prático para que as pessoas entendam o que está acontecendo, para te perguntar o seguinte, um tema que está em discussão aqui em Brasília. É importante a reinclusão dos parentes de políticos no monitoramento reforçado dos bancos, com o objetivo de identificar e coibir a lavagem de dinheiro, porque há toda essa discussão. Os parentes de políticos têm que ser monitorados com atenção ou não têm que ser monitorados com atenção? Qual é a tua opinião, que tem experiência nesse caso, a respeito disso?
Olha, Carolina, eu ainda não... Eu até estava comentando com o teu colega antes de entrar no ar. Eu estou aguardando a minha nomeação. A minha portaria deve sair hoje. Eu ainda não fui nomeada. Então, assim, tudo o que eu estou comentando é o conhecimento que eu tenho do COAF. E eu não gostaria de entrar num assunto, vamos dizer assim, que é da alçada do presidente do COAF. Né? Eu, pessoalmente, eu acredito que todo monitoramento ele é importante. Né? Não me deti exatamente nesse ponto específico, né? Mas até onde eu saiba, isso está sendo tratado lá no âmbito do COAF, do Banco Central. Acredito que inclusive já vi manifestações de que isso não deve ser levado adiante, né? Eu acho que o monitoramento, assim, é super importante e uma coisa interessante que eu acho que a gente tem que, como eu falei no início, o COAF não é uma jabuticaba brasileira. O COAF, ele foi criado, assim, ele existe em todos os países, comunidade de inteligência financeira, e o COAF, ele segue os parâmetros internacionais. E os parâmetros internacionais, principalmente os parâmetros do GAFI, eles preveem atualmente três coisas muito importantes. Uma delas é essa abordagem baseada em riscos, né? A segunda delas é a transparência, que é o quê? A identificação dos beneficiários finais, né? E dentre o que o GAFI coloca de muito importante ali das áreas, né, das ameaças hoje no mundo, isso não é só no Brasil, além de financiamento do terrorismo, a questão da corrupção e das pessoas politicamente expostas, né? Então eu acredito que é importante que a gente mantenha esse paralelismo com a comunidade internacional.
Tá. Ana Amélia Olszewski, nova diretora de inteligência do COAF, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, boa sorte na nova função.
Tá certo, muito obrigado e que agradeço a atenção de vocês.